monitoramento das eleições feito pelo Núcleo de Estudos da Violência, com a equipe de matemática da USP, através de temas relacionados à disputa eleitoral em 2024 e apura os temas que geraram maior engajamento nas mídias sociais. Isso tem tido um papel importante, a gente sabe, não é? No processo eleitoral, no envolvimento das pessoas com a política. E é uma análise da equipe do projeto Criminalidade, Insegurança e Legitimidade, uma abordagem transdisciplinar. A gente vai entender um pouquinho melhor aqui a metodologia da pesquisa, que temas foram abordados. E o nosso convidado, Pablo Romero Almada, ele é pesquisador de pós-doutorando no Núcleo de Estudos de Violência da USP, é o nosso entrevistado. Eu quero que você comece explicando para a gente um pouco, de forma resumida, o projeto e o objetivo dessa análise, desse monitoramento que vocês estão fazendo dessas eleições.
Então, esse projeto, ele tende a analisar um pouco as relações de legitimidade democrática e a opinião pública. Uhum. E uma das frentes dela, do projeto, que é o Observatório da Legitimidade Democrática, ele busca monitorar algumas das representações, os discursos sobre instituições, segurança pública e direitos humanos, principalmente nas mídias sociais. Então, no caso, como a gente está analisando as eleições, a gente busca analisá-las para entender como que esses elementos de legitimação das instituições, ele aparece nesse momento.
Uhum, entendi. Agora, conta para a gente um pouco sobre a metodologia. Tem uma novidade aí no modo como essa pesquisa está sendo feita, né? Inclusive, vocês já apresentaram dois relatórios. Mas, primeiro, como é que é a metodologia, Pablo?
A gente tem uma base uma técnica de coleta de dados que busca trazer, né, tanto os conteúdos de diversas redes sociais, então ali pelo menos as principais, e também ter ali busca de conteúdo dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, candidatos a vereadores, e aí a gente fez uma segmentação desses candidatos a vereadores, buscando alguns candidatos que sejam oriundos da segurança pública, candidatos que sejam autodeclarados pretos ou pardos, uhum, e também alguns candidatos que sejam que tenham entre 18 e 29 anos. E nosso segundo relatório, a gente adicionou também análise de algumas agências de checagem e a gente fez uma análise sobre aquilo que seria um episódio que aconteceu no debate da TV Cultura, uhum, também.
Os episódios de violência, não é? Entre candidatos.
Exatamente.
Entendi. Agora, quando você fala, Pablo, de rede social, queria que você explicasse um pouco melhor esse universo, porque ele é muito distinto, dependendo da rede, dependendo da forma como as pessoas se utilizam da rede. Isso aí tem um peso, imagino, para apurar esses dados, né?
Perfeito. A gente tem visto, né, que falar sobre redes sociais é alguma coisa complexa e normalmente a gente fala no plural achando que tem toda uma homogeneidade nisso. Uhum. Analisar um momento como o das eleições é justamente quando a gente começa a perceber que não. E que cada candidato ele faz o uso da rede social tentando potencializar aquilo que elas oferecem. Então, a gente vê nesses últimos anos como que algumas redes sociais, como as redes sociais de vídeo, o Instagram, o TikTok, eles acabaram tendo maior força do que outras redes, como o Facebook e como o Twitter. Justamente eu falo isso nessa projeção de conteúdos. E um dos tópicos aqui que a gente tem observado, uhum, é que esse impulsionamento dos conteúdos, principalmente pelos algoritmos, muitas vezes eles acabam sendo não apenas um conteúdo político. Então você tem outros conteúdos que estão misturados quando você busca informações sobre um determinado candidato. Uhum. Por outro lado, muitas vezes o algoritmo ele tem maior chance de oferecer conteúdos sobre um determinado candidato, mas que não são produzidos por esse candidato, e sim que são produzidos, por exemplo, por canais de corte, por outros tipos de perfis que não aqueles oficiais dos candidatos.
Uhum. Que também estão lá, né? Estão lá na rede, estão sendo utilizados.
Exatamente.
Entendi. E sobre temas, vamos falar um pouquinho sobre os temas. Primeiro no recorte do primeiro relatório, como você explicou para a gente, qual era o objetivo do primeiro relatório, e o recorte no segundo. Que temas são esses? Que é a curiosidade que a gente tem.
Certo. Então, a gente fez um recorte no primeiro relatório, tentando buscar, né, tanto os temas, os candidatos relacionados ali às perfis de segurança pública, jovens e negros, enfim. Uma das coisas que é interessante naquele primeiro relatório é que a gente ainda ficou um pouco perplexo com certos domínios temáticos que já pareciam até muito, muito presentes, mas que a gente começou a ter a dimensionalidade desses temas, né? Então, por exemplo, perfis de jovem mobilizando muito mais discussões ideológicas, perfis de segurança pública, por outro lado, mobilizando muito mais um discurso punitivista e falando muito sobre a questão das câmeras corporais. Uhum. E perfis de raça, muito voltados à questão da construção da ideia de periferia. Nesse segundo relatório, a gente adicionou, além desses temas, a gente adicionou também o que as agências de fact-checking elas estavam analisando. E isso foi bastante interessante, porque a gente conseguiu ver também como que elas acabaram tendo um papel importante na definição na investigação sobre temas relacionados às mobilizações do 7 de setembro. Uhum. E, além disso, a gente adicionou também a análise do episódio de violência do debate da TV Cultura, tentando também observar como que isso acabou engajando os usuários para debater sobre o tema. De forma geral, esse segundo relatório, ele traz aqui também uma novidade na temática, que é justamente essa questão de como que perfis, né, eles crescem tão rápido. A gente questionou isso, a gente questionou também como que um pouco dessa entrega que os algoritmos fazem desses conteúdos, e que como que isso tem acabado, né, de certo modo, também confundindo ali um pouco dos usuários e criando ali cenários um tanto quanto digamos assim, complexos e conturbados para que o usuário, quando ele acesse as redes sociais, ele tenha diretamente um acesso à informação.
Pablo, uma dúvida. Então, é o modo como esse debate está acontecendo nas redes. Não dá mais para ignorar isso, já não é nessas eleições que isso vem acontecendo. E o que eu quero entender é assim, se tocou num ponto importante que confunde mais que auxilia, é a forma como isso vem acontecendo. Mas para vocês, analistas, né, é um jeito que tem que controlar, acompanhar, isso ajuda, isso atrapalha. Como é que vocês veem esse fenômeno que está, de novo, se repetindo, né? E acho que veio para ficar nesta e nas próximas eleições?
Eu acho que agora isso ganha contornos mais claros em relação ao que se tinha anteriormente. Porque a gente vê candidatos que eles são oriundos mesmo do espaço das redes sociais e como que eles têm esse domínio. Então eles acabam colocando toda esse conhecimento, enfim, esse marketing nesse favor. As redes sociais, e aí principalmente o Instagram, mas também o TikTok, eles acabam potencializando mesmo determinados tipos de conteúdo que acabam se espalhando, enfim, e a gente não sabe quais são os critérios que esses algoritmos eles acabam utilizando. O que a gente sabe, no final das contas, é que um bom uso, ou melhor dizendo, um domínio dessas técnicas e dessas métricas, sim, permite sim com que exista ali uma, até mesmo, digamos assim, uma um certo desequilíbrio em relação à entrega de conteúdos.
Uhum, quer dizer, favorece sim temas, candidatos, candidaturas, discurso político, se souber fazer uso da rede. Não necessariamente é melhor ou pior, essa é que é a questão. E vocês, pesquisadores, a cada eleição estão ganhando mais recursos justamente para poder entender melhor esse fenômeno. E também, então, nesta eleição, a participação e as discussões nas redes estão sendo importantes.
Aliás, mais, menos a discussão, talvez, e mais a forma como que se tem esses grandes fluxos de informação e de desinformação. Eu acho que a gente entra num momento interessante, porque é um debate interdisciplinar que permite com que a gente faça essa análise, um debate entre as ciências sociais, a ciência política, as ciências de dados, e se complementando, né, justamente para tentar observar essa dinâmica que é cada vez mais complexa e super definidora também de momentos importantes como o pleito eleitoral.
Muito interessante. Mais algum destaque de um destes relatórios que você possa compartilhar aqui com a gente? Nós estamos aí, né? A eleição é domingo.
Pois é, eu acho que vale a pena para o eleitor, para a eleitora, também observar um pouco quanto que determinados tipos de conteúdo, como jogos, sites de aposta, eles também podem muitas vezes ser divulgados não associados ou por um candidato, isso não é isso que estamos falando, mas como que muitas vezes pessoas que buscam também impulsionar os seus ganhos nas redes sociais, elas acabam utilizando, por exemplo, hashtags de determinado candidato e associar isso com outros meios, por exemplo, como jogos online.
Olha só, para alavancar, né?
Exato, você alavanca a sua conta, mas você acaba também fazendo com que determinados perfis, determinados candidatos também tenham maior destaque. E isso talvez mereça maior atenção da nossa sociedade, justamente pela forma como que esse conteúdo ele pode ou não ser controlado e também os riscos que ele oferece para as eleições.
É muito interessante. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação do Pablo Romero, que é pesquisador de pós-doutorado do NEV, o Núcleo de Estudos da Violência. Eles que estão trabalhando em conjunto com a equipe de matemáticos da USP, né, nesse monitoramento das eleições, dos temas que geraram maior engajamento nas mídias sociais. Muito obrigada, viu, Pablo, por compartilhar aqui.
Eu que agradeço a atenção. Muito obrigado.